Manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.
Quinta-feira, dia 8 de agosto. É dia mundial do gato, provavelmente o animal com mais dias nesta vida. Dia do Moshi nos Estados Unidos e dia de dormir debaixo das estrelas. E sobre isto vou querer falar consigo depois das 8, com calma. Aniversariantes do dia: Dietz, o guitarrista dos U2, JC Chazé dos NSYNC e também o ex-tenista Roger Federer. 103 títulos, entre os quais uma medalha de ouro e uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos. E também o ator e realizador Dustin Hoffman. Faz anos hoje, será que este momento de parabéns na M80 é para si?
E hoje, os parabéns vão para...
o António Jesus! Parabéns, António! O António é o homem que toda a gente quer quando não há luz em casa. É o eletricista que resolve tudo. Tem um belo sentido de humor e também parece que tem a mania que sabe dançar. Se é só mania ou não, não sei. Só quem viu é que pode dizer. O António faz anos e por isso mesmo hoje tem que haver bailarico. Quer a família queira, quer não, não é, António? Beijinho e obrigada por ouvir a M80. Já sabe que se fizer anos nos próximos dias, se conhece alguém que faça anos nos próximos dias e quiser este momento aqui personalizado, é só passar pelo site m80.pt que nós tratamos do resto. Preenche o formulário e nós fazemos-lhe a festa. Eu já ia passar uma música dos U2 por causa do aniversário do Dietz, mas por coincidência, há 37 anos, os U2 chegavam ao número 1 nos Estados Unidos. Com mais uma música do álbum Joshua Tree, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Portanto, faz todo o sentido passar esta aqui nas manhãs da M80. É aquela que vai fazer com que aumente o volume do rádio, não é? Mesmo que não esteja sozinho no carro, eu espero que cante e que aproveite muito. Se a sua vida tem uma música, ela passa na M80.
Manhãs da M80.
Isso é para falar de compras, que seja agora, mas antes disso temos que ouvir aqui a mensagem da nossa ouvinte Sandy. Bom dia, Sandy.
Bom dia, Elsa. Eu ando em modo compras de Natal.
Como assim?
Sim, sim, compras de Natal. Beijinho.
Beijinhos e boas compras de Natal. Se calhar a Sandia que é esperta, ela é que sabe o que é que se faz, não é? E nós andamos aqui a deixar tudo para a última. E depois vai saber, andamos, ai, 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 agora o que é que eu compro, o que é que eu compro? Bom, durante a sua vida já gastou mais dinheiro em experiências ou em bens materiais? Fica a saber, de acordo com um estudo feito na Universidade do Texas, as pessoas que gastam mais dinheiro em experiências tendem a ser mais felizes do que aquelas que gastam dinheiro em bens materiais. Experiências, por exemplo, jantares, bilhetes para espetáculos, viagens, saltar de paraquedas, tudo isso traz mais felicidade do que, por exemplo, comprar roupa ou comprar tecnologia, porque esse tipo de compras materiais dão felicidade na altura. E se calhar na altura em que as usa. Mas depois, não dura tanto tempo. Também dá a fazer compras de Natal? Outro tipo de compras neste momento. 910, 25, 80, 81. Este filme, havia compras. Era de roupa, mas o filme traz felicidade. As compras, não sei. Na altura pareceu que sim. Mas este filme traz muita felicidade.
Manhãs da M80.
Vamos falar de coisas que dissemos que nunca faríamos e que acabámos por fazer, por uma razão ou outra. Porque acontece, não é? Às vezes diz pela boca, como é que é? Pela boca morre o peixe. Por exemplo, quem é que já disse: ah, nunca vou dar um telemóvel ou um tablet ao meu filho, nunca, nunca. E depois está no restaurante e a única forma de o acalmar é precisamente dar-lhe um tablet ou um telemóvel para as mãos. Ou, por exemplo, quem é que nunca disse: ah, nunca vou comer isto, ou nunca vou beber isto, e depois de repente já come, já bebe, já tudo. Ou nunca compraria determinado tipo de roupa, ou nunca gastaria tanto dinheiro em determinada coisa, e de repente compra, não é? Olha, eu sempre disse que nunca vou namorar com um rapaz mais baixo do que eu. Disse isto, pumba, namorei. Também disse que não iria namorar com um rapaz mais novo do que eu. Fui mais longe. Casei com um. Também disse que nunca iria tirar a carta de condução, até precisar dela. Nunca ia dar um telemóvel ao meu filho, até precisar de o ter contactável na escola. Agora andamos na luta pelo Instagram. O mais velho quer ter. Eu digo que ele não tem maturidade, só tem 13 anos. E ele está convencido que a maturidade dele chega em setembro. Não é, querido? Bom, agora quero saber, o que é que disse que nunca faria e que, entretanto, pelas circunstâncias da vida, acabou por fazer? 910, 25, 80, 81. Se quiser acrescentar coisas a esta lista, está à vontade.
Manhãs da M80.
Eu dizia que nos meus 20s Eu nunca hei de ir para a cama tão cedo, às 10 ou às 10 e meia, como os meus pais iam e mais não sei o quê, porque andava a sair à noite e gostava e não sei o quê. E hoje, com 34 anos e com um filho pequenito, 10 meses, se aguentar até às 11 é muito. E deito-me cedo e gosto, sempre me levantei cedo, independentemente da hora de deitar, mas agora tenho mesmo de descansar. E, portanto, os meus pais hoje saem muito mais do que eu e divertem-se à grande e eu, olha, fico em casa.
Manhãs da M80.
Então é assim, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos, eu fui com os casais de férias e levei os meus dois filhos, que eram pequenos, relativamente, 12, 13 anos, e um casal que ia connosco levou também a filha dele, só tinha uma filha, a filha deles, e o namorado da filha, um adolescente, eles eram adolescentes. E eu disse para o meu marido, fogo, quanto me havia de faltar, quanto me haviam de dar para eu vir de férias, trazer os meus filhos, ainda trazer o namorado da minha filha. Isto não tem jeito nenhum, bico namorado da filha, os meus adolescentes. Pronto, paguei para a língua. Aí, há 2, 3 anos depois, ou 4, pronto, fui eu com os meus filhos de férias e levei o namorado da minha filha. E então, gostam? Pronto, paguei pela língua. Falei demais, nunca, nunca, olha, levei logo nos anos a seguir.
Manhãs da M80. Macaquinhos no sótão.
Sticking paws off me, you damn dirty ape!
Macaquinhos no sótão. Edição Calona de Verão.
Lá vai ele. Eu por vezes sinto-me enviada especial deste programa ao mundo simultaneamente encantado e sanguinário do TikTok.
Sim, és.
Eu passo demasiado tempo no TikTok. Quando vêm aqueles gráficozinhos de quanto tempo esteve a olhar para o seu ecrã, esteve
horas
a fazer o quê? Porque eu vejo imenso tempo, mas penso, não, mas é porque eu uso
para
fazer, para coisas de trabalho e para resolver. Não, depois vais ver onde é que eu estive. TikTok.
Mas o TikTok também é trabalho.
É o que eu digo a mim mesma. Vou lá buscar ideias, é verdade, mas digamos que não preciso de 4 horas diárias. Calhar. Eu estou, assumo, cada vez mais adepta de muitos conteúdos que vejo então pelo TikTok, mas eu sou como uma repórter de guerra, fico a ver ao longe, sem meter, sem me atirar ao conflito. Nunca fiz uma dancinha, nunca fiz um vlog a mostrar o meu dia chatíssimo, nada. Nunca fiz, às vezes carrego no botão sem querer e que eu pergunto, quer ligar a sua câmera ao TikTok?
Não,
eu não! Nunca na vida!
Então, mas diz-me uma coisa, o teu perfil está em branco.
Tem o meu nome e tem a minha foto, porque eu também não quero ser aquela pessoa creepy que é user 348, comentou o teu vídeo.
E nem tem foto.
E que não tem foto, eu não quero ser essa pessoa assustadora. Mas eu tenho 42 anos, eu nunca na vida farei um conteúdo para o TikTok. Tenho noção.
É só veia.
Só veia, fica atrás de um arbusto a ver. Eu gosto, portanto, só de espreitar o que é que a malta mais nova, e o facto de eu usar a expressão malta mais nova mostra bem a minha idade. Gosto de ir lá espreitar o que é que a malta mais nova anda a fazer, o que faz de mim o equivalente digital àquelas velhotas que ficam à janela a ver as coisas a acontecer e a mandar bocas. Eu sou, ao nível do TikTok, uma dona Gertrudes de São Pedro de Sarracenos, o que explica as minhas dores nas articulações e o facto de eu estar a ficar com um queixo peludo mesmo à velhota. Eu estou aqui e estou a adquirir uma bata. Hoje trago-vos então uma tendência do TikTok que já leva uns meses, e agora como estes macaquinhos já foram feitos ainda levam mais meses, que é o das pessoas fazerem as suas listas de ics.
Ics.
E sim, até as onomatopeias não são as mesmas do nosso tempo.
É tipo
sim.
Manhãs da M80.
Bom dia, Paulo Rico.
Bom dia.
Hoje não foi às 9h11, desculpa.
Mas foi às 13, que também é número 13, ímpar.
13, fugi para o 14.
Está tudo bem. Já vamos aos Jogos Olímpicos, até porque há várias histórias de amor e de desamor relacionadas com os Jogos Olímpicos. Para já, queria falar aqui do treinador fetiche de Susana Romana.
Sim.
Porque tínhamos mencionado ontem em off, Jürgen Klopp, o alemão que deixou o Liverpool. Um treinador com muita simpatia, muito carismático,
que ninguém nunca
empático,
mais ouviu. Mas
sim,
garanto que não está na minha cave.
Não está.
Não sei.
Isto porquê? Porque ele tem um sósia. E no mundo do futebol trata-se de Igor Krzyzkowicz. É o massagista do Shakhtar Donetsk, que é praticamente igual. Para quem não está a perceber, é passar pelo Google e fazer Jürgen Klopp, Shakhtar Donetsk, por aí procurar
por imagens. Eu ontem procurei,
é
depois de tu me teres dito, é igual, é só um bocadinho mais velha. Sabes quando tu metes aqueles filtros de Instagram?
Exato.
Como é que seria eu daqui a 30 anos? É
30
isso.
Não, 10.
Sim,
se calhar 10
sim,
anos,
10 ou 15. Sim, sim, sim.
Sim.
Pronto, é isso,
parecido.
É ele em velhinho.
Manhãs da M80.
O Whitney Houston é uma grande estrela da música, mas vamos falar de estrelas a sério, aquelas estrelas que estão no céu, porque hoje é dia de dormir debaixo das estrelas. Visão mais romântica, que é...
Sim!
Não é? Sem tendas?
Sim, sem tendas, sim. É só porque às vezes é daquelas ideias que é melhor na teoria do que na prática.
Pois é, era isso que eu te ia perguntar. A Susana já experimentou isto. Eu nunca experimentei, só mesmo em tendas. E eu tenho tantas perguntas, Susana, porque a pessoa
já não
está
faz
lá
isto há muitos anos. Porque quando nós éramos crianças... Crianças não, quando éramos adolescentes, era mais fácil ir dormir à praia do que é hoje em dia. Eu acho que hoje não é sequer possível, acho que a polícia vai e coque contigo.
Posso experimentar.
Podemos experimentar,
não é? Mas,
eu em adolescente dormia algumas vezes na praia, porque eu ia às vezes acampar para o parque de campismo da Ericeira.
Uhum.
E depois às vezes não dormíamos no parque de campismo, íamos dormir à praia. Mas não levávamos as tendas, levávamos tipo um saco de cama e íamos dormir à praia. Dormir em praias várias vezes.
Questões. Na praia, não tinhas
sim.
medo que a maré subisse e ia tudo à frente e tu
não,
também?
Não. Não, não sei se era inconsciência da idade, mas não dormíamos lá à frente, não
claro.
É? Dormíamos o mais para trás possível. Nós vamos ficar aqui com os pezinhos dentro d'água a cochilar.
E não tinhas medo que aparecesse
alguém? E normalmente as pessoas sabem as marés.
Sim,
portanto, consegues
sabem.
Saber se...
Às vezes são apanhadas de surpresa.
Às vezes são apanhadas de surpresa, é verdade. Mas além de ficarmos muito cá para cima, já encostados ao fim ou início da praia, depende de como quiseres ver, normalmente sabíamos as marés.
E não tinhas medo que aparecesse alguém?
Nunca estive sozinha, ou seja, acho que estivesse sozinha, teria medo. Com mais pessoas, não.
E os bichos, Suzana?
Os bichos cá na praia à noite são os mesmos que há na praia durante o dia. Tu durante o dia não vais à praia, então não estás a pensar nos bichos.
À noite há bichos diferentes. E na praia, pronto.
São os
na
bichos drag queen, eles à noite metem um glitter, metem um salto alto e lá vão eles.
Não, mas à noite há outro tipo de bichos. Tenho sempre medo dos bichos. Mas tu também já dormiste num cemitério?
Eu também já dormi num cemitério quando andava nos escoteiros. Pronto,
e
nós acampávamos.
É logo diferente.
E houve uma vez que chegámos já muito tarde e já não dava tempo nem energia para estar a montar as tendas, e então dormimos sem nada, porque estava uma noite muito quente, e quando acordámos estávamos num cemitério. O nosso chefe sabia que nós estávamos num cemitério, mas não nos disse.
Ah.
E o resto nós só descobrimos quando acordámos de manhã que estávamos num cemitério.
Okay.
Porque chegámos muito tarde, chegámos tipo 3 da manhã, já todos estafados, não sei quantos quilómetros a pé, e ninguém reparou muito nisso. Não que me tivesse feito particular confusão, mas é isso, eu só descobri de manhã que tinha dormido num cemitério.
Nenhuma alma penada?
Olha, se foi, fez-me cafuné, porque eu estava tão cansada que se foi, disse: olha, dorme bem, minha lindeza, minha princesa. Fez-me cafuné e eu dormi lindamente.
Se está de férias, aproveite. Acho que para os miúdos é sempre uma ideia gira, nem que seja no jardim ou na varanda.
Ah, e houve uma vez também que dormi na mata, também a ver as estrelas, e entrou uma formiga dentro do ouvido.
Ah, que sonho!
Não recomendo.
Era mesmo isto que eu queria.
Manhãs da M80.
Vamos fazer uma segunda tentativa para falar com o casal do momento, os protagonistas do momento romântico ontem na Aldeia Olímpica, o Tsanko Arnaudov e Kátia Azevedo. Alô, bom dia.
Bom dia.
Ah, agora sim. Então, contem-me tudo. Como é que foi este pedido de casamento? Para já, parabéns, não é? E muitas felicidades. E agora contem-me lá como é que foi.
Eu preciso saber há quanto tempo é que o Tsanko já andava com o anel no bolso ali a ver. É agora.
Olha, foi muito engraçado, porque assim, ela é uma pessoa que adivinha as coisas.
Ah.
E eu tive que tentar fazer de tudo possível e imaginário para que ela não descobrisse. Porque ela é boa a adivinhar as coisas. Primeiro, eu já suspeitava que ela podia estar a suspeitar. Porquê? Ah, tenho que arranjar as unhas. Para ti uma unha, tenho que arranjar as unhas. Pronto.
E eu, para ficarem bonitas com a aliança, claro, com o anel de noivado.
Claro. Claro, mas afinal foi uma total surpresa, porque nós já tínhamos ido aos anéis uma vez de manhã e infelizmente não tinha vindo ninguém connosco para fazer a gravação. Também não ia pedir na altura explicar a alguém lá para fazer. Então tivemos que ir uma segunda vez com os nossos amigos e aí mesmo deu para fazer tudo que era, tudo que estava planeado. E ela não se espantou nada, nadinha. Ficou mesmo surpreendida.
Mas isto foi pensado ao pormenor?
Sim, o pormenor foi, sabia que nós vínhamos a Paris, claro, cidade do amor, Torricela e tal, mas pensei assim, os dois olímpicos, os dois juntos nos Jogos, porque na Torricela? Acho que faria mais sentido que fosse nos anéis.
Exatamente.
E acho que foi a escolha acertada.
Eu estive a ver o vídeo e eu adorei, porque estavam a fingir que estavam a tirar uma fotografia. E depois, de repente, a Kátia prepara-se para ir embora. Pensa, olha, já está tirada a fotografia.
E tem um homem de joelhos.
É assim, ela já estava quase a ir embora, porque nós já tínhamos tirado as fotografias que tínhamos para tirar, só que eu fui com a segunda intenção. Claro, não é? Tinha que arranjar uma forma dela estar lá e eu estar para não estar a pedir para ela subir. Ela, mas o que é que eu havia de pedir? Então tinha que apanhar de alguma forma já lá e não deixá-la sair antes do tempo, não é?
Kátia, como é que foi?
Oh, eu fiquei surpreendida. Eu ainda estou assim meio embananada.
Nunca desconfiou?
Não, é que assim, eu tenho mesmo a mania que sei de sempre tudo. E eu sempre achei que ele ia pedir-me junto da minha família. E então eu não estava à espera ali, porque ainda por cima eu queria fazer um Reels e um TikTok dançado lá em cima, e eu achava que ele estava a planear isso. Quando se ajoelhou.
E achar, o Tsanko está super afim de TikTok, está aqui disponível para todos os TikToks.
É que era para exatamente isso. Ou seja, ele nem TikTok nem nada. E eu fiquei assim, então, mas ele estava. Depois ele estava só a abrir uma caixa e eu. Oh, não, mas eu ainda estava muito longe, eu não estava a perceber. Mas depois comecei logo, não. Toda a gente a gritar e eu, meu Deus, mas depois ainda lhe abracei e disse, eu acho que não respondi, mas era sim.
Era ótimo que a Kátia estivesse a responder agora, que quase 24 horas depois ainda não tivesse dito nem sim nem sopas.
É que estes
pedidos... Mas é que era possível, porque... E depois ele, passado um pai 10 minutos, disse, mas eu pedi-te em casamento lá, não te pedi, eu acho que disse isso. E eu, sim, aquilo foi muito rápido, aquilo foi... Mas é muito engraçado.
Estes pedidos em público são sempre um grande risco, porque corremos sempre o risco da pessoa dizer que não, não é?
Ou da pessoa querer dizer que não e não poder.
Não, mas ele assegurou-se. Ele foi à minha colega de quarto, a minha amiga. Achas que ela, quando ficar surpresa, ela vai dizer que não? E ela, não, acho que não. Mas eu ainda lhe disse 4 vezes, não. Mas eu disse-lhe que sim, não é?
Então e agora? E agora como é que vão ser os planos para o casamento?
O que é o bolo?
Já tenho tudo pensado?
Não tenho nada pensado. Acho que eu não tenho capacidade. Às vezes quando as pessoas brincam, noiva, eu, está tudo novo, que eu não estou habituada. E pensava que para o resto da minha vida ser namorada, né? Interna namorada. Nós somos eternos namorados, mas não pensava que ia ter este estatuto, não é?
Você já namorou há muito tempo?
6 anos, vamos fazer 7.
Ah, pronto.
Pois, estava na altura.
Já é uma vida.
Sim. Agora é que vai ser noiva.
Noiva, já é, exatamente. Não, mas ainda é pensar a longo prazo. Isto agora é pensar com passito a passito. Como nunca tive esse sonho de casar, não ainda li nada de vestidos ou do casamento em si, entradas. Eu nem quero imaginar, entradas em igrejas.
Toda a gente olha para mim. Já pensar, ai, a trabalheira.
Não, é que eu penso um bocado nisso, só pensar que tenho que andar de salto alto e entrar numa igreja. Posso...
Kátia, não posso tens. O casamento é teu. É? Queres ir de casar de ténis? Vais casar de ténis. Tu é que sabes.
Vai toda a gente para treino. Corrida.
Exatamente.
Boa.
E de ténis.
E viva os noivos.
Obrigada. Muito obrigada.
Obrigada a nós por terem partilhado esta história bonita connosco e muitas felicidades.
Beijinhos.
Obrigada, beijinhos.
Um beijinho. Ai, eu adoro estas histórias, não sei quanto a ti.
Tão fofinhos, tão os dois tão contentes.
Manhãs da M80.
Não sei se já está de férias, se não está de férias. De qualquer forma, tenho aqui uma lista com as principais preocupações dos portugueses quando estão de férias ou quando estão a pensar em ir de férias. Ficarem sem as malas, serem enganados no alojamento, que é como quem diz, a casa que alugaram não existir, ou então não ser exatamente como estava nas fotografias, por norma é pior. Apanharem mau tempo ou catástrofes naturais, perder cartões bancários, verem os cartões clonados e, finalmente, na lista aparece, ficarem incontactáveis. Se por acaso vai de férias, fique descansado, não lhe vai acontecer nada disto. Tenha certeza que não. Boas férias, não se esqueça de uma coisa, ouvir sempre a M80. Eu estou de volta amanhã nas manhãs da M80, logo a partir das 7, com a Susana Romana, também com o Paulo Rico e com as músicas da sua vida.
manhãs da M80. Paulo Fernandes, Elsa Teixeira e Susana Romana.